Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Hoje tem café?
Quero café!
Outra vez café?
Primeiro café.
Primeiro café.
Primeiro café.
Primeiro café.
Primeiro café.
Primeiro café com Lucas Juan.
Fala comunidade, muito bom dia a todos, todas e todes. Hoje é segunda-feira, dia 10 de outubro de 2022, 10 do 10 de hoje, dia de hoje, né? Tá tudo 10 do 10 com vocês aí, aqui não, segunda-feira começando nesse mood.
Que tristeza,
que tristeza.
Que tristeza essa segunda-feira, né? Que tristeza essa campanha eleitoral no Brasil. Que tristeza que tá o nosso mundo, né? A semana começa com novos ataques da Rússia na capital da Ucrânia, Kiev, numa nova escalada da guerra que começou lá em fevereiro, 229 dias já. A cidade não era alvo dos ataques desde o dia 26 de junho. Ao todo, a Rússia disparou quase 100 mísseis, pelo menos 4 atingiram a capital ucraniana agora de manhã. Uma agência de notícias ucraniana informou que vários mísseis atingiram Dnipro, que é um importante centro industrial na região da capital. Ao menos 75 mísseis, segundo o exército ucraniano, atingiram alvos na capital, no oeste do país, na região central e no sul. Além dos ataques desta manhã, no domingo, um outro ataque com mísseis na cidade de Zaporizhia atingiu um prédio de apartamentos, matando pelo menos 13 pessoas e ferindo 60, tudo segundo o governo da Ucrânia, que diz ainda que eles já estavam preparados para a possibilidade de retaliação após uma explosão destruir a ponte que liga a Rússia à Crimeia no sábado. O ataque na ponte não foi reivindicado, mas é óbvio que foi uma resposta ucraniana, seja oficial ou não, após o Putin anexar partes do território do país. Kiev sofreu intensos bombardeios no início da guerra, vocês lembram, a gente acompanhou aqui, mas nos últimos 3 meses vivia uma relativa calmaria, que a Rússia tinha abandonado o avanço sobre a capital ucraniana por causa da forte resistência, né, impulsionada aí pelo envio de armas de outros países. Desde então, os russos se concentraram no sul do país e na região de Donbass, dentro daquele objetivo deles de anexar partes independentistas da Ucrânia ao território russo para criar uma ligação com a Crimeia anexada desde 2016. Se intensifica a guerra na Ucrânia nesta segunda-feira, se intensifica também a baixaria eleitoral da campanha para o segundo turno das eleições presidenciais. O Lula, mesmo impedido pelo TSE de usar aquele trecho de entrevista do Bolsonaro que ele disse que comeria um índio, né, uma mentira que ele inventou, que estavam cozinhando um índio que tinha morrido, que ele queria comer, mas que ninguém quis acompanhar ele, não sei o quê. O TSE proibiu o Lula de usar isso na campanha eleitoral na TV, mas o Lula tem falado sobre isso nas suas participações públicas. Do outro lado, o Bolsonaro retomou as ameaças veladas ao Supremo Tribunal Federal, inclusive aquela de talvez aumentar o número de ministros para ter um STF controlado por bolsonaristas caso ele seja reeleito. E aí a tragédia que era 4 ou 8 anos vai virar praticamente eterna, porque ministro do Supremo tem emprego praticamente vitalício e a gente já viu o nível dos ministros do Supremo que o Bolsonaro indicou. A questão disso daí é que esse debate sobre ministro do Supremo não vira voto de absolutamente ninguém. Bom dia, comunidade cafeteira. O Primeiro Café está disponível em todos os tocadores de podcast. Você está nos ouvindo aí no Spotify, na Apple, no Deezer. Segue o nosso programa e faz uma avaliação aí que nos ajuda bastante. Mas se você acorda cedo, 8 horas da manhã, estamos aqui transmitindo ao vivo. E quem nos acompanha ao vivo pelo site primeiro.café/noar ou pelo app Spreaker, que a logo é uma estrela, você pode baixar no seu celular. Vem aqui dar bom dia pra gente.
Bom dia, comunidade!
Quero cantar pra você, segunda-feira de manhã, pelo seu...
Coloquei a Elis pra gente se acalmar um pouquinho, né? Segunda-feira, semana começando, vai ser mais uma semana horrível, igual a semana passada e as... três próximas que a gente tem até a eleição, pelo menos, né? Bom dia, Adriane, bom dia, Murilo, Elizabeth, Thiago, Adriele, Nelson, Gabriel, Rafael, o outro Rodrigo, o Iago e o João e a Karina, que chegaram aqui no chat do Spreaker, né? A plataforma que a gente usa para transmitir o Primeiro Café. Você pode falar com a gente ali enquanto o Primeiro Café está no ar. Mas se está nos ouvindo na versão gravada, a conversa continua o dia inteiro. A nossa comunidade do Telegram. Bom dia, Tati, Camila, Eduardo, Ricardo, Anne, pessoal que está lá no nosso t.me/primeirocafenoar. Para você entrar ou busca lá no Telegram mesmo por Comunidade Primeiro Café. Bom dia, Vivian, que chegou aqui também para nos acompanhar. Quando chegar lá na nossa comunidade, lê as regrinhas que a gente faz questão de manter um ambiente saudável nesta internet que é um lugar horrível, né? Bom dia, comunidade.
Que dure pelo menos até você comprar e ler o primeiro jornal.
Quando estão faltando 83 dias para o fim do governo Bolsonaro, é melhor já ir, né, ouvindo as notícias com a gente. Vamos lá.
Café Expresso de Notícias.
Um novo dia está raiando e um novo escândalo de corrupção no governo Bolsonaro. Uma auditoria do Tribunal de Contas da União revela indícios da ação de um cartel de empresas de pavimentação em fraudes em licitações da Codefasp, que somam mais de R$1 bilhão, isso só durante o governo Bolsonaro. A investigação da área técnica do TCU foi motivada por uma série de reportagens da Folha de São Paulo e constatou que tem um grupo de empresas que agiu em conluio em licitações tanto na sede da Codevasp em Brasília como nas superintendências regionais e, segundo o TCU, elas representam um risco à gestão da empresa pública. A Codevasp já é alvo de uma investigação da Polícia Federal que diz ter encontrado indícios de corrupção na superintendência do Maranhão com pagamento de R$250 mil a um gerente que foi alvo de operação no mês passado. As informações são da Folha de São Paulo. Agora, somando tudo, o cartel das empresas de pavimentação, os amigos do Bolsonaro, soma mais de R$1 bilhão com B de bananada. A pista do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, foi interditada ontem por volta da 1:30 da tarde, porque o pneu do trem de pouso traseiro de um avião, de um jatinho particular, estourou durante o pouso. Daí o avião ficou perto do barranco no final da pista. O aeroporto de Congonhas é o segundo com o maior tráfego de passageiros do país e tem a rota mais movimentada do Brasil, que é a ponte aérea Rio-São Paulo. O avião foi retirado da pista quase 9 horas depois, por volta das 10 horas da noite. Ele foi removido por um caminhão e deslocado para uma pista lateral. Com essa interdição da pista por horas, pelo menos 140 voos foram cancelados em todo o país, voos para vários estados. 73 sairiam do aeroporto de Congonhas e 67 chegariam. Agora, de manhã, a confusão continua, obviamente, porque todos os passageiros e passageiras que tiveram voos cancelados ou adiados ontem por causa deste jatinho particular pousando no aeroporto de Congonhas, estourando o pneu, ainda, né, estão tentando embarcar. No Amazonas, uma ponte com 174 metros de extensão desabou na noite de sábado, né? Na cidade de Careiro da Várzea, interior do Amazonas. Isso fica na BR-319. Essa ponte foi construída há 16 anos e caiu depois que o trecho foi interditado à tarde. É a segunda ponte que cai na mesma rodovia em 10 dias. Segundo o governo do estado do Amazonas, não há informações sobre feridos. A Justiça Federal do Amazonas autorizou a soltura do suspeito de ser o mandante dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. Ele chama Rubens Vilar Coelho, conhecido como Colômbia. A autorização foi dada na semana passada. O Fantástico de ontem teve acesso a informações da perícia da investigação do caso Genivaldo, o homem que foi agredido, torturado e asfixiado numa abordagem brutal de policiais rodoviários federais em Sergipe. Os três policiais que participaram foram indiciados, mas respondem em liberdade. A perícia afirma que os gases tóxicos causaram o colapso no pulmão do Genivaldo. O jornalista Glenn Greenwald usou as redes sociais ontem para atualizar o estado de saúde do marido dele, o deputado federal Davi Miranda, do PDT do Rio de Janeiro, que está internado já há 2 meses. Segundo Glenn, Davi Miranda superou momentos difíceis e até assustadores. O deputado foi internado no dia 5 de agosto no hospital na zona sul do Rio, após sentir fortes dores abdominais que foram diagnosticadas como um quadro de infecção gastrointestinal. Ele também teve uma série de complicações que tornaram o quadro grave. Segundo Glenn, durante grande parte do dia agora, ele permanece acordado e comunicativo. Vamos lá agora falar de eleições 2022.
Primeiro café nas eleições 2022.
Lá um voto cá, vamos lá falar das notícias das eleições 2022. Saiu na sexta-feira a primeira pesquisa do Datafolha para o segundo turno das eleições presidenciais, que aponta o Lula com 49% e o Bolsonaro com 44%. As entrevistas foram feitas entre quarta e sexta-feira da semana passada. A margem de erro é de 2 pontos, para mais ou para menos. Os resultados se referem à intenção de voto, obviamente, no momento das entrevistas. E aí, nos votos válidos, Lula tem 53%, Bolsonaro 47%. Lembrando que há um movimento dentro do bolsonarismo para que os eleitores do atual presidente boicotem os institutos de pesquisa. Esse movimento, lançado pelos principais influencers do bolsonarismo, entre eles o próprio ministro das comunicações, né, o genro do Silvio Santos, o Fábio Faria. Portanto, nos votos válidos do Datafolha, 53% para o Lula, 47% para o Bolsonaro. Se há boicote dos bolsonaristas, a gente pode imaginar que este resultado é ainda mais apertado. Esse resultado, com a margem de erro, fica no limite para empate técnico, né? Porque se você tira os 2 pontos do Lula da margem de erro de 49, seria 47, e põe 2 pontos para o Bolsonaro para mais de 44, vai também para 47, né? Vai para 46, portanto fica 1 ponto ali do empate técnico. A situação não é fácil, não, né? Talvez isso explique a ligação, né? O mode on, do modo desespero, nas duas campanhas, né? Por isso que o debate está tão baixo assim, né? Vamos falar agora das candidaturas, então.
Imagina se tivesse outro cara no meu lugar.
Imagina Lula lá, quero sorrir de novo já, quero ver nosso povo lá, sofrimento pelo
então, o Lula foi proibido pela Justiça Eleitoral de usar na campanha aquele vídeo de uma entrevista de 2016 do Bolsonaro ao New York Times, que o Bolsonaro ali tentando aparecer inventa uma mentira que estava numa tribo Yanomami, que estavam cozinhando o índio que tinha morrido, que os indígenas já negaram, portanto também, a história também é mentira. Aí ele tenta chocar o jornalista do New York Times, dizendo que ele queria ver o índio sendo cozido ali, mas que se fosse ver tinha que comer, que ele topava comer, enfim, uma baixaria só, né? Só que aí o Lula, proibido de usar isso pela Justiça Eleitoral na campanha na TV, ele está usando nas suas falas públicas. Ele voltou a dizer que o Bolsonaro comeria um índio sem problema nenhum e que só não se alimentou de carne humana porque os seus colegas de viagem não quiseram acompanhá-lo. Isso é o que o Bolsonaro diz no vídeo, né, na entrevista ao New York Times. Vamos ouvir o que disse o Lula.
Eu tenho pedido para a militância do PT, não tem mais folga. Agora é 24 horas por dia, todo santo dia. E ainda tem que enfrentar fake news. Porque não só você tem que trabalhar coisa construtiva, como você tem que ficar desmontando as mentiras contadas. Sabe, é quase dois exércitos que a gente tem que montar. E veja, e a justiça pediu para tirar uma coisa nossa que estava, sabe? E não é fake news. Esse que é o problema. É que nós não colocamos uma invenção. O que nós colocamos foi uma entrevista do presidente. Ele falando para o jornalista do New York Times. Aquilo não é uma fake, aquilo não é uma mentira. Não é uma invenção. Aquilo é ele falando. Ele pensa assim. E de verdade, ele se puder come índio. A política que ele tem para os indígenas é zero. A política que ele tem para a Amazônia é zero. A política que ele tem para a questão climática é zero. E ele faz questão de dizer. E como eu penso 100% diferente dele, eu quero dizer, sabe, que nós vamos fazer a mais importante política de preservação ambiental que esse país já viu. Já fizemos quando era governo.
Pois o Lula também confirmou a participação dele em dois debates nesse segundo turno. Ele não disse quais, mas a gente já sabe. É o da Band no próximo domingo e o da Globo na quinta-feira, antes do segundo turno da eleição. Bolsonaro também vai a esse debate. É, obviamente, né, são só os dois candidatos. Se um não for, não tem debate. E parece que a Cristina Rocha e a Márcia Goldschmidt já estão sendo chamados para mediar esse debate por causa do nível, né? Porque vai sair dedo no olho e gritaria se é o nível do debate da campanha continuar nesse que a gente está vendo, que a gente viu, né, na primeira semana da campanha eleitoral. Bom, o Lula teve em Belo Horizonte, arrastou multidões lá em BH e falou novamente da história do Bolsonaro canibal, dizendo que ele vai se preparar para ir a debates contra o Bolsonaro com um tipo de repelente, fez lá uma brincadeira, vamos ouvir.
E eu vou colocar muito repelente no corpo com medo de uma mordida. Ele disse numa entrevista para o New York Times que ele teria coragem de comer carne de índio. Se ele pensar em dar uma mordida no pernambucano, ele vai morrer envenenado. Por isso é que ele fica calmo para o debate. Preparar o que ele tem para dizer para o povo brasileiro. Não levar mentiras para o debate. Não levar provocações baratas. Porque a gente vai para a televisão para conversar com o povo brasileiro. Vai ser um dia que o povo vai ter que escolher entre o bem e o mal, entre o amor e o ódio, entre a paz e a guerra.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Entre salão solidariedade e ostracismo, ele vai ter que decidir sobre a fraternidade. E a gente vai poder dizer que nós não queremos muita coisa. Nós queremos apenas que as nossas famílias possam viver dignamente. A gente quer ter uma casinha para morar. A gente quer ter escola de qualidade para os nossos filhos. A gente quer trabalhar e quer que o nosso esposo e companheira tenha emprego. A gente quer ter um salário justo. A gente vai regulamentar. Mulher e homem, trabalho igual, salário igual.
Nesse trio elétrico, esse caminhão de campanha lá com o Lula, estava ele, Chico Buarque de Holanda, que fez um discurso bem rápido ali, dizendo que agradece ao Lula e acredita que ele vai nos tirar desse buraco. Vamos ouvir o Chico.
Vim somente dizer umas palavras para manifestar, para dar meu abraço no nosso presidente Lula, manifestar minha profunda gratidão a ele, que vai nos tirar desse buraco. Aqui, estou alguns dias em Minas e tenho sido contagiado pelo entusiasmo do mineiro e tenho revigorado a minha confiança de que esse governo que está aí, com tudo que ele tem de mais tenebroso, vai passar. Vai passar logo, logo. E reafirmando o que eu disse há coisa de 50 anos, amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia.
Foi outro dia para o apresentador policialesco José Luiz do Atena. Semana passada, ele se encontrou com o Bolsonaro, almoçou com o Bolsonaro, depois estava ali prostado ao lado do Bolsonaro com óculos escuro aviador, parecia um segurança do presidente, enquanto o Bolsonaro se descontrolou numa entrevista, começou a gritar, começou a xingar todo mundo, né? O Bolsonaro, aspas, moderado, não durou nem 5 dias. Só que aí, o Datena, o que ele fez? Foi jantar com o Lula. O Márcio França, né, que foi candidato ao Senado pela chapa do PT, né, da frente que o PT montou, ele é do PSB, postou a foto do Lula com o Datena, e dizendo que eles jantaram, mas não deu mais detalhes. Né? O Datena, como bom oportunista que é, está simplesmente esperando o resultado da eleição. Quem ganhar, ele vai dizer que apoiou. E vamos lá para a hora do Jair.
Bota pra torar!
Puta que aquele é doce, meu filho.
Tá na hora do Jair. Jair, bora!
Tá na hora do Jair. Tá na hora do Jair. É o quê? Jair, embora. Arruma suas balas. Tá no pé e vai-se embora.
Boa música do Juliano Madeirada. Vamos saber o que, que o Jair andou aprontando nos últimos dias. No sábado, ele foi participar do Círio de Nazaré, em Belém, no Pará, só que cometeu uma gafe nas redes sociais, né, quando escreveu Círio com S. Olha que bonito, né? Ah, ele participou de tipo uma barcaciata lá, uma romaria, a romaria fluvial, ele se meteu lá no meio, e aí a Arquidiocese de Belém, que é responsável pelo Círio de Nazaré, emitiu uma nota para dizer que não convidou o Bolsonaro para participar do evento e que a diretoria da festa de Nazaré também não enviou convite para qualquer outra autoridade, seja nível municipal, estadual ou federal. Bolsonaro está sendo acusado por pais de usar imagens de uma menina de 9 anos num vídeo de campanha eleitoral sem autorização. Eles registraram um boletim de ocorrência na polícia dizendo que a escola tinha pedido autorização para uma gravação de vídeo dos estudantes num passeio por pontos turísticos de Brasília em alusão à Copa do Mundo. Só que as crianças acabaram tendo que se encontrar com Bolsonaro. né? Os alunos foram levados ao Palácio da Alvorada, onde aparecem num vídeo com o Bolsonaro cantando a música Mostra Tua Força, Brasil. O goleiro Bruno Fernandes de Souza, que foi condenado a 22 anos de prisão pela morte de Elisa Samúdio, declarou apoio ao Bolsonaro no segundo turno das eleições. Num vídeo que circula nas redes sociais, ele diz que é a favor de um país justo, de um país honesto. Diz ainda que sabe que o número do Bolsonaro, que o Bolsonaro está fazendo um bom trabalho, segundo ele. Para o goleiro Bruno, o Brasil é um país hipócrita. Diz ele, uma pessoa que foi condenada, ela volta a liderar um país, ela perdeu em todas as instâncias e volta a liderar o país, diz o ex-goleiro Bruno, que foi condenado pelo assassinato da namorada. É mole? É brincadeira, né? Aí tem o Guilherme de Pádua também dizendo que o Brasil não pode votar num ex-presidiário, sendo que ele foi preso, condenado pelo assassinato da Daniela Pérez. É um negócio impressionante esse país. E sendo que o Bolsonaro, ele mesmo, também é ex-presidiário, né? Quando planejou lá um atentado terrorista contra o quartel, ele foi preso também antes de ser expulso do quartel. Vamos agora para notícias do mundo.
Let me bring you some breaking news now. Just some breaking news that we're receiving.
Okay, we've got some breaking news coming to us here.
Notícias do mundo.
A guerra na Ucrânia entra em um novo momento de escalada desse conflito após 229 dias. No sábado, uma explosão derrubou parcialmente uma ponte que é estratégica, que liga a Crimeia ao território da Rússia. Ninguém assumiu a autoria, mas o governo russo diz que foi um ato de terrorismo, entre aspas, do país vizinho. Ontem, o Putin ordenou a criação de um comitê de investigação para averiguar esse caso, que esse comitê, numa velocidade impressionante, já concluiu que a explosão foi preparada pelo serviço secreto da Ucrânia. Primeiro, eles lançaram a versão de que um caminhão com explosivos tinha passado em cima da ponte e explodido. Aí as imagens provaram que a bomba não estava num caminhão, provavelmente estava nos pilares, foi colocada de alguma maneira embaixo da ponte, né? Mas essa explosão, que obviamente trata-se de uma retaliação ucraniana, seja oficial ou não, a anexação de partes do seu território pela Rússia, também desencadeou, né, um novo ataque russo, né, em várias regiões do país. Pelo menos 17 pessoas morreram num bombardeio na cidade de Zaporizhia no domingo, um dia depois da explosão destruir parcialmente a ponte Crimeia-Rússia. Né, a cidade é capital dessa região de Zaporizhia, que foi uma das quatro que o presidente Putin diz ter anexado unilateralmente no final de setembro. Em Kiev, a capital ucraniana, e esse é o grande destaque da manhã, a capital voltando a ser alvo de ataques da Rússia. O governo da Ucrânia confirmou que várias explosões deixaram mortos e feridos. Uma fonte do Ministério da Justiça deles diz que 8 pessoas morreram num ataque num distrito central de Kiev, outras 24 teriam ficado feridas. A polícia, porém, informa números diferentes, né? 5 mortos e 12 feridos. Obviamente, nenhum desses números pode ser confirmado com 100% de certeza neste momento. Agora há pouco, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que a Rússia premeditou esses ataques à Ucrânia para provocar pânico no país e que teve como alvo a infraestrutura de energia ucraniana. Já o Vladimir Putin vai se reunir hoje com o Conselho de Segurança para abordar a situação atual da guerra na Ucrânia. Putin já declarou que a explosão na ponte no sábado, né, foi feita pelos serviços secretos ucranianos, e há expectativa para saber qual será a definição dessa reunião do Conselho de Segurança do governo russo. Depois da sequência de bombardeios russos em Kiev, Lviv e outras cidades ucranianas hoje, o governo do país diz que derrubou pelo menos 43 mísseis russos, que, segundo eles, seria quase a metade do total de mísseis que foram disparados pela Rússia. Segundo o vice-ministro de Defesa da Ucrânia, foram 83 mísseis que a Rússia disparou em direção às principais regiões do território ucraniano agora de manhã. Se eles abateram 43, um total de 40 deles, né, conseguiram atingir os alvos. O G7, que é o grupo das nações mais ricas do mundo, já convocou uma reunião de emergência para discutir reações aos ataques russos feitos a Kiev nesta manhã de segunda-feira. A reunião vai ser amanhã. A última cúpula do G7 aconteceu há menos de 4 meses e reuniu o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, Boris Johnson, que era premier do Reino Unido, o Fumio Kishida do Japão, a Ursula von der Leyen da Comissão Europeia, o presidente do Conselho Europeu, o então primeiro-ministro da Itália, Mario Draghi, o Justin Trudeau do Canadá, o Macron da França e o Olaf Scholz da Alemanha. Foi num castelo na Alemanha, vocês lembram. Na ocasião, a guerra na Ucrânia foi o principal foco dos debates da cúpula, que só estava marcada para ocorrer em novembro, mas foi chamada de emergência. Todos esses líderes mundiais amanhã para discutir esta nova escalada da guerra na Ucrânia, que, ao que tudo indica, está muito mais longe do fim do que a gente pensou, né? Foi o nosso resumo de notícias de hoje, com informações da Euronews, da agência Reuters, da AFP, do G1, da agência Lusa, do portal UOL, da revista Fórum, do site Opera Mundi.
Antes do primeiro café.
Tem sua dignidade. Ele não sai daqui derrubando um e outro, não. Eu elegei o atual prefeito e vou elejar Papa Guinaldo na cabeça.
Depois do primeiro café.
Eu vou votar no Barba, não tem jeito, tá ligado? Porque se o Bolsonaro tá de um lado, eu tô do outro. Mas eu entendo a pressão da galera, tá ligado?
Bom dia, comunidade cafeteira. Quem chegou aqui enquanto eu li as notícias? A Aline, a Jéssica, o Guilherme. Bom dia, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição aqui do nosso podcast. Hoje vai ser uma edição mais curtinha, não tem participação dos nossos colunistas. Eu só quero agradecer alguns apoiadores do nosso projeto: Vitor Mangaravitch, o Eduardo Matos, o Antônio Salimenho, o Jean Erpique, a Bruna Griebeller. O Primeiro Café é um projeto independente para a gente continuar no ar neste formato diário após o dia 30 de outubro. A gente precisa atingir ou pelo menos chegar muito perto, tá? Já tô fazendo mudando a regra com o jogo em andamento da nossa primeira meta lá do financiamento coletivo do Primeiro Café. Nós, como um projeto independente, a gente só depende das contribuições voluntárias do pessoal que nos ouve e que gosta da nossa companhia de manhã. Então, se você puder, apoia.se/primeirocafé, nosso financiamento coletivo recorrente com qualquer valor, você já nos ajuda. E além disso, os nossos ouvintes que contribuem com o nosso projeto há mais tempo, volta e meia recebem um mimo aqui do Primeiro Café, nossa canequinha personalizada que já está circulando por aí. Alô, Rafael Cortez, alô, Sirley Conte, suas canecas estão a caminho de Porto Alegre. Nossos apoiadores, muito obrigado pela ajuda de vocês. Se você quiser fazer só uma contribuição pontual para não colocar o cartão, ou enfim, vamos ter que pagar um boleto todo mês, pode usar o Pix também, que é o pix@primeiro.café. pix@primeiro.café.
Você pode ajudar a servir o nosso Primeiro Café.
Quem aqui já foi a Dubai?
Somos um projeto independente.
A minha vida aqui é uma desgraça.
Contamos com a ajuda da nossa comunidade.
Coloque dinheiro no bolso do povo pobre.
Colabore com o nosso financiamento coletivo recorrente.
Isso dá bilhão?
Não.
Acesse apoia.se/primeirocafé e faça a sua contribuição.
Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta.
Aceitas Pix? Aceitas?
Sim ou não?
Sim!
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 Faz um Pix
aí. Pix@primeiro.café.
Pix@primeiro.café.
Antes de terminar,
é hora da borra.
Vambora, Primeiro Café hoje curtinho, igual a minha paciência para ficar falando de satanismo, canibalismo, religião e outras bobagens que estão sendo discutidas na campanha desse ano. Mas a gente vai ter que falar, né? Amanhã a gente fala um pouco mais de política e deixa as coisas acontecerem nessa segunda-feira. Vamos embora para nossa borra, que tem a ver, óbvio, com política. Só está saindo borra política nesse período, não poderia ser diferente. O tema são os ataques bolsonaristas aos eleitores do Nordeste, né? Depois da votação, como já era fácil supor que aconteceria, os bolsonaristas foram para as redes sociais despejar todo o seu churume de ódio, xenofobia, racismo, aporofobia, etc., contra a população nordestina. E o nosso amigo Edu Krieger fez uma paródia falando sobre isso. Vamos ouvir.
Agora eu era herói, votando contra o mito de vocês. O opressor se rói, vendo o Nordeste ir de 1 e 3. Pra enfrentar as facções das rachadinhas e mansões, contra a fome e a morte o povo clama forte, Lula outra vez. Nordeste tem seu rei, que é Gonzagão, ele é também Luiz. Sem papo de talquê, a gente vai voltar a ser feliz. E você não adianta nem espernear, xingar de analfabeto, insultar. Nordeste é orgulho desse meu país. Não, arminha não, arma só gera violência e medo. Sem ter educação, nosso povo está perdido. Vem, levante a mão, a gente agora faz o L com o dedo. O hipócrita e covarde, cidadão de bem, será vencido. Agora é crucial que a gente vire alguns votos, sim. Vai ser um carnaval com frevo e um maracatu sem fim. E vai ter baião chachado pra comemorar. Viva o Nordeste, eu não sou de lá, mas o Nordeste mora todo em mim.
Edu Krieger com a paródia de João e Maria, né? Mortalizada aí na voz do Chico e da Nara Leão. Que ama essa música, né? O meu cavalo só falava em inglês. Muito bem, vambora, gente. Terminou essa edição de hoje do Primeiro Café. Obrigado a todos e todas pela companhia. Amanhã, 8 horas da manhã, estamos de volta. Beijo, bom dia, até lá.
A morte, o povo clama forte, Lula outra vez. Nordeste tem seu rei, que é Gonzagão, ele é também Luiz. Sem papo de talquê, a gente vai voltar a ser feliz. E você não adianta nem espernear, xingar de analfabeto, insultar. Nordeste é orgulho desse meu país. Não, arminha não, arma só gera violência e medo. Sem ter educação, nosso povo está perdido. Vem, levante a mão, a gente agora faz o L com o dedo. O hipócrita e covarde, cidadão de bem, será vencido. Agora é crucial que a gente vire alguns votos, sim. Vai ser um carnaval com frevo e um maracatu sem fim. E vai ter baião chachado pra comemorar. Viva o Nordeste, eu não sou de lá, mas o Nordeste mora todo em mim.
Você ouviu mais uma edição do Primeiro Café. Acesse o nosso site primeiro.café/apoie e colabore com o nosso projeto.
Que tristeza!